Parashá dessa semana é Parashat Vayikra. Nós começamos com ela o terceiro livro da Torá, que é chamado de Torat Kohanim, a Lei dos Kohanim. E também, lembrando que esse Shabbat, Parashat Zachor, nós lembramos, logo depois da leitura da Parashá da semana, tem a leitura especial, segundo das porções especiais da época, falando sobre a lembrança que nós temos que ter do que Amalek fez para nós quando nós saímos do Egito, e a mitzvah da Torá, todos virem para a sinagoga ouvir esta leitura. Parashat Vayikra fala sobre várias oferendas, começando pelo Korban Olá, que era uma oferenda que era totalmente consumida no altar, a oferendas feitas com pássaros, pomba ou rolinha, mais especificamente, tem que ser o filhote de pomba ou a rolinha. E depois a Torá fala também sobre algumas oferendas que eram feitas com farinha e como que é todo o procedimento. Depois a Torá fala sobre o Korban Shlamim, que é uma oferenda que parte vai para o altar, parte o Kohen come e parte o dono da oferenda, aquele que está trazendo, come. E a Torá também entra em todos os detalhes como que funciona. Depois a Torá fala também sobre a oferenda do pecado. Uma pessoa que comete um pecado, como que ele deve trazer a oferenda, e se é todo mundo que fez o pecado por instrução do Supremo Tribunal, por um engano, acabaram instruindo fazer alguma coisa que não se deram conta que era errada, então o povo inteiro precisa trazer uma oferenda, e é uma oferenda específica. E mais no fim da Parashá, tem mais algumas oferendas bem específicas, de pecados específicos, de falhas específicas, como que devem ser feitos. Inclusive fala sobre roubo, que também tem uma oferenda especial. E a mitzvah de Bereshivet HaGezeilah, que a pessoa deve devolver aquilo que ele roubou. Não basta fazer tshuva, não basta pedir perdão, ele precisa, faz parte de todo o procedimento de tshuva, que a pessoa devolva aquilo que ele roubou do outro. Nessa parashá, quando a Torá fala sobre Shlamim, sobre a oferenda de Shlamim, o que significa Shlamim? Onde vem essa palavra, Shlamim? E o Rashi diz que essa palavra vem de Shalom, de paz. E o Rashi diz, Shematilim Shalom Baolam. Por que essa oferenda é chamada de Korban Shlamim? Porque essa oferenda traz paz no mundo. Traz paz para o mundo. Davar Acher, uma outra explicação. Shlamim Shiesh Ben Shalom Lamizbeach Velakonim Velabealim. Uma outra explicação é que traz paz entre todos. Uma vez que o altar recebe uma parte. Uma parte recebe o Kohen, uma parte recebe o dono. Todo mundo participa, então tem aqui Shalom. Tem Shalom tanto no sentido de paz, como no sentido de shlemut, de estar completo, íntegro. É interessante, quando nós falamos sobre paz, no Birkat Kohanim, a bênção que os Kohanim dão para nós, eles falam o que? Ve'yasem lecha shalom. Ele vai colocar para você shalom, paz. E é interessante que todas as vezes que aparece a expressão de shalom, o verbo que vem junto é sempre lassim. Quer dizer, nós temos, por exemplo, na Amidá, sim shalom, coloque paz. Mas é sempre essa linguagem de sim, lassim. Por que que é assim? Por que que não se fala em hebraico? Você pode falar ten shalom. Por que que você fala sempre sim shalom, lassim? Hassam Gevulech Shalom, tem também o versículo. Assim vai no Tehilim, no Salmos. Tem uma explicação muito bonita que o Hatam Sofer traz. Na Parashá da semana que vem aparece esse verbo. E lá aparece a linguagem Vestamo Etzel Hamizbeach. Quando você faz uma oferenda, quando faz parte do serviço do altar, que precisa tirar de vez em quando das cinzas de cima do altar. quando fica cheio. Mas tem um serviço diário de baixar um pouco das cinzas e colocar do lado do Mizbeach, do lado do altar. Faz parte do serviço no templo. E lá está escrito Vesamó etzel Mizbeach. Está usado o mesmo verbo, Vesamó. Você vai colocar junto do Mizbeach, junto do altar. E lá nossos sábios falam no Talmud que Vesamó, o que significa Vesamó? Benachat, com tranquilidade. Vesamó kulo shelo yefazer. E você vai colocar todo ele para ele não se espalhar. Quer dizer que existem duas conotações da palavra lassim. Primeira coisa significa que você vai colocar com calma, com tranquilidade. E segundo significa que você vai colocar sem espalhar. Você tem que colocar no mesmo lugar. Diz o Hatam Sofer, infelizmente existem duas situações que trazem paz. Uma situação é quando não tem nachat, quando não tem tranquilidade. Quando tem guerra, quando tem problemas. Deus nos livre, isso causa com que as pessoas fiquem unidas. Uma outra situação que pode trazer paz é quando cada um está espalhado. Cada um está num canto do mundo. Não tem como brigar, porque está espalhado. Por isso que a brachá de shalom, de paz, é com esse verbo. Sim, shalom. Significa, nós estamos pedindo para Deus para que a paz venha para nós quando há tranquilidade e quando nós estamos juntos, quando estamos próximos. Não só quando nós estamos espalhados, que aí acaba tendo paz de qualquer forma. Nós queremos a paz sempre. Tanto quando está tranquilo e tanto quando nós estamos todos juntos. Queria compartilhar com vocês uma história que ilustra bem o conceito da paz e a força que a paz tem. Rav Duvi Ben Susan conta que há muitos anos atrás, no Canadá, Montreal, havia um judeu, graças a Deus está vivo, que tem a longa vida, chamado David Rothschild. E esse David estava casado há muitos e muitos anos, e eles não tinham filhos. Já tinham tentado de tudo, mas não tinham filhos. Um dia, esse David ficou sabendo que está vindo para Montreal um dos grandes rebes de Nova York, de Manse. Chamava-se Rivnitzer. Rivnitz, uma cidade na Europa, na Romênia. E esse rebe era famoso, muito famoso, por ter uma visão impressionante. As brachot dele eram de um poder extraordinário. Então, esse David foi na fila quando o Rivnitzer veio lá na sinagoga, em Montreal. Quando chegou a vez dele, ele deu a mão para o Rebbe e falou: Rebbe, estou casado há 15 anos, não temos filhos. O Rebbe pode me dar uma bruxa, pode me dar uma brachá. E o Rebbe então fechou os olhos e começou a acariciar a mão dele. E no meio que o Rebbe estava acariciando a mão, assim, dava para ver que ele estava se aprofundando aqui para dar uma brachá. Um cara estava no fundo da sinagoga, dá um berro e fala: Rebbe, você sabe quem é esse cara que você está agora, esse David? Ele é milionário, não dá uma brachá para ele antes que ele te dê um cheque de $1 milhão. O Rebbe foi parando de acariciar, soltou a mão do David. E o David falou: Rebbe, o que você quiser eu te dou, mas me dá uma brachá. O Rebbe falou: não preciso de $1 milhão e não vou poder te dar brachá também. E o David começou a implorar para o Rebbe: por favor, Rebbe, me dá uma brachá. Passou, sabe, perdeu o moment, perdeu o ponto, não adianta. Perdeu o fio da meada. E aí o Rebbe falou pro gabai dele, pro seu secretário: next, para mandar o próximo. Quer dizer, para ele sair e entrar a próxima pessoa. E o David tentou insistir, não tinha jeito, tchau. Tá bom? Ele saiu. primeira coisa que ele fez foi ir até o fundo da sinagoga. Ele levantou o dedo para aquela pessoa. Falou para ele: você saiba que eu não vou te perdoar pelo que você me fez agora. Você roubou a minha brachá, você roubou meus filhos. E eu não vou te perdoar nem nesse mundo e nem no mundo vindouro. Nunca mais você vai estar perdoado. E assim, a partir de então, toda vez que as pessoas viam os dois na sinagoga, um não olhava para a cara do outro. O David estava profundamente magoado. Esse outro sujeito estava chateado, que ele, de fato, a intenção dele foi só uma brincadeirinha de mau gosto, uma brincadeirinha. Ele não tinha intenção de tirar a brachá do outro e nem nada disso, mas, infelizmente, ele sentia mal também. E assim eles passaram a não se falar mais. Nem olhavam para a cara do outro, não se cumprimentavam. Todo mundo sabia qual a história. Passaram-se 2 anos. E um dia, estão voltando para casa, o David com a sua esposa. E a sua esposa fala: David, você me ama de verdade? Sim, lógico que eu te amo de verdade. Você estaria disposto a fazer qualquer coisa por mim? Lógico que eu estou. Sempre fiz tudo que... Eu queria te pedir um favor. Nós vamos agora entrar em casa daqui a pouco. E lá em casa vai estar esperando por nós uma pessoa. Eu te peço, por favor, se controle. Se controle, tenha compaixão. Tá bom, não tem problema, por você eu faço. Chegaram em casa, e quando abre a porta de casa, quem está sentado no sofá da casa? Aquele sujeito que, entre aspas, roubou a brachá dele. O David entra na casa, olha para o sujeito e fala: o que você está fazendo aqui? E aí a mulher rápido fala: David, por favor, eu falei para você, calma. Aí o David fala para esse homem: tá bom, eu estou disposto a te perdoar. Estou disposto a te perdoar de coração pleno. Mas tem uma condição. Eu quero que você vá até o Riv Netzeruv e você consiga para mim abraçar que você tirou de mim aquela vez. O homem falou: tudo bem, eu posso conseguir, mas você me perdoa mesmo? Eu te perdoo 100%, eu te perdoo de coração pleno, mas eu quero que você vá e consiga se abraçar para mim. Tá bom. Naquela mesma noite, esse homem pegou um voo de Montreal para Nova York. Nova York, viajou até Muncie. Chegou em Muncie e foi rapidamente rezar numa sinagoga que tinha Minyan Cedo Shacharit. Quando ele terminou a reza, ele virou para um dos Hassidim que tinha lá e falou: por favor, você pode me indicar onde mora o Riv Netzeruv? E o Hassid vira para ele e fala: Riv Netzeruv? Fala: sim, Riv Netzeruv. Diz o Hassid: você não está sabendo? Sabendo do quê? Diz esse Hassid: o Riv Netzeruv faleceu essa noite. O enterro vai ser agora de manhã, às 10:30 da manhã. Esse homem de Montreal começou a gritar: socorro, Givald, não pode ser. Não, você está brincando comigo. Não pode ser eu vir aqui pedir uma brachá para ele. O homem lá não vai me perdoar, não vai me perdoar 100%. Por favor, eu preciso pegar uma bruxa com o Riv Netzeruv. Eu preciso falar com ele. Disse esse Hassid: bom, vai no enterro. E lá, você tenta pedir para o Rebbe interferir lá em cima. E de fato, esse homem foi no enterro. Ele começou a se enfiar na multidão, até chegar do lado do caixão. Conseguiu colocar o ombro debaixo do caixão. E ele escreve um bilhetinho: Rebbe, eu vim de Montreal especialmente porque aquele David está disposto a me perdoar. Mas, por favor, dá a brachá que aquela vez eu tirei dele. E é costume que nos caixões, principalmente dos rebes, mas não só, se coloca um tipo de um manto em cima, ele enfiou esse papelzinho entre o manto e o caixão. E terminou o enterro, ele pegou um voo de volta para Montreal. Chegando em Montreal, ele foi falar com o David. Ele falou: David, eu cheguei lá, infelizmente, o Rivne Tseru faleceu na noite passada. Mas eu tenho certeza absoluta que a sua brachá agora vai ser atendida lá nos céus. Sabe por quê? Em mérito da paz. Em mérito do shalom que você fez comigo. Em mérito disso que você me perdoou de coração pleno. Eu tenho certeza absoluta que você vai receber a sua brachá. E de fato, 3 meses depois, a esposa do David estava grávida. E depois disso, tiveram mais muitos, muitos filhos. Veja o poder que tem a paz. Shlamim, a paz da oferenda que traz paz. Uma oferenda que todos participam. Uma oferenda que dá paz. Sim, shalom. Coloque paz. Coloque paz entre nós, para que nós possamos viver em paz, mesmo na tranquilidade e mesmo convivendo juntos.